A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. Sobre os achados e perdidos. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre o filho que se perdeu fora de casa. Lucas 15, a partir do versículo. A partir do versículo 11. Se ele encosta a porta aí para mim, fazendo um favor. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então hoje nós chegamos na penúltima mensagem dessa série, em Lucas 15. E a gente viu aqui, a primeira foi da ovelha perdida. Ela se perdeu longe, fora de casa. Depois nós vimos da moeda perdida, a dracma, que se perdeu dentro de casa. E hoje nós vamos ver um dos dois filhos do pai. Ele perdeu os dois, mas esse aqui ele perdeu fora de casa. E o último filho, o segundo filho, ele perdeu dentro de casa. Então nós vamos ver isso aqui, né? Aquele que perdeu tudo, né? Que foi vivendo de maneira dissoluta, torrou tudo e foi parar onde? Na sarjeta. E quando ele chega para o pai dele, né, vivo, e fala: eu quero que o senhor adiante para mim a minha parte na herança. Naquela cultura, é como se ele estivesse falando assim: eu queria que o senhor morresse. Como o senhor não morreu ainda, eu quero que o senhor me dê a minha parte ainda em vida. E era uma coisa grave, né, culturalmente. Era uma ofensa. E aquele filho, então, semelhante àquela ovelha perdida, aquele filho mais novo, ele vai para longe do seu pai, né? Então nós vamos aprender algumas coisas com esse filho que foi embora para longe da casa do pai. O que que pode levar uma pessoa, o que levou esse jovem a querer ir para longe da casa do pai dele? Uma das coisas é a insatisfação. Ele não estava satisfeito ali. Ele queria viver novas experiências, ele queria algo talvez melhor, algo onde ele se sentisse mais feliz. Então a insatisfação foi corroendo o seu relacionamento com aquela família. Ele estava ali, mas ele não estava mais satisfeito, porque ele almejava outras coisas, outras experiências. Outro motivo que leva alguém ao afastamento da casa do pai é a cobiça. Porque a cobiça é um caminho bem curto para ingratidão. Porque a cobiça ela é o que se opõe ao contentamento. Contentamento não é você ficar, quando Paulo fala assim, eu aprendi a estar contente. Aprender a estar contente. Não é ficar igual um bobão rindo em todas as coisas. Tá tudo bem, rindo. Estar contente é se contentar. É estar satisfeito com o que tem. É ficar feliz com a provisão do Senhor para aquele momento. É não querer mais do que é capaz de administrar. Então, a cobiça, ela é o caminho curtinho para a ingratidão. Porque você não consegue mais agradecer pelo carro, pela casa, pelos amigos, pela igreja, pela mulher, pelos filhos. Você é levado a um caminho de sempre olhar e ver os defeitos. Sempre o que falta, sempre algo. E a Bíblia fala lá em Provérbios ou Eclesiastes que a sanguessuga tem duas filhas. Dá. A cobiça, ela não tem fim. Depois que ela acha o lugar no seu coração, você começa cada vez mais ficar insatisfeito, ingrato, entra num ciclo que as coisas param de fazer sentido, né? E a ingratidão é algo que corrói. Até aquele momento que ele pediu aquela herança, ele estava vivendo na casa do pai dele. Ele tinha tudo ali, ele tinha o trabalho, ele tinha comida, ele tinha roupa. Ele tinha um futuro, porque ele receberia ali uma porção da herança que poderia ser ali o sustento dele no futuro. Mas a ingratidão no seu coração, que foi gerada por essas coisas, levou ele para longe da casa do pai. E a autoconfiança, a soberba. Ele confiava demais. Ele pegou os bens, ficou ali durante um tempo. Imagino que ele pegou informações, se tivesse internet, né? Pesquisou a cidade para qual ele ia, o que, que ele ia fazer, fez planos. Eu não acredito que ele saiu de casa dizendo assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou torrar todinho, eu estou doido, vou torrar tudo. Eu conheci um rapaz que, quando era viciado em cocaína, ele olhou para uma moto nova que ele tinha. Ele falou assim, eu quero cheirar essa moto toda. E ele pegou aquela moto, vendeu e comprou a quantidade de cocaína. A cada centavo daquela moto, ele falou que cheirou. Tem gente assim. Mas eu não acredito que esse filho aqui, que se afastou da casa do pai, ele tenha decidido gastar o dinheiro absolutamente. Porque muitas coisas não acontecem de uma hora para outra na vida da gente. Falei com uma pessoa que estava faltosa na igreja, e aí ela falou para mim assim, eu estou sentindo falta dos cultos. Falei, por enquanto. Porque vai chegar um momento em que não vai mais sentir falta, não vai fazer mais diferença. Tinha gente que vinha aqui na igreja antes da pandemia, e depois, quando os cultos reabriram, fui visitar, conversei. Não, eu me acostumei. Eu estou assistindo por aqui e hoje em dia não assisto pelo celular, pela nada, e não vai em lugar nenhum também. E se distanciou completamente. Porque o caminho de se distanciar da casa do pai, a maior parte das vezes não é assim num estalo. Vai acontecendo. A sua fé vai sendo minada. Como uma brasa que vai se apagando aos pouquinhos, quando você tira ali do braseiro, ela vai até ela apagar. E aí, quando você sentir a saudade, você sentir a falta, vai chegar um momento que não vai fazer falta nenhuma. Porque você vai procurar coisas que vão substituir. E você confia que Deus vai te abençoar, que está tudo bem. E vai criando uma ilusão no seu coração, que está tudo bem, mas não está, porque você está longe de Deus, longe da casa dele, longe do pai. A autoconfiança desse jovem levou ele para a miséria, levou ele para a ruína. E qual foi o resultado dessa aventura que a gente vê no texto? Primeiro que ele se distanciou da casa do pai. O texto diz que ele foi para uma outra terra, ele foi para uma terra distante, ele foi para longe da casa do pai. Ele trocou a segurança que ele tinha ali com seu irmão, com seu pai, com os empregados do pai, com a sua família. Ele tocou, nessa aventura, ele trocou a segurança por total insegurança. Ele disse, eu vou experimentar, eu vou viver uma nova coisa. E aí ele foi lá e, nesse lugar que ele chegou, ele experimentou então o que é a miséria. não apenas a miséria, mas uma humilhação. Você vê no texto que ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. Para um filho de judeu, cuidar de porcos é uma das maiores humilhações que um hebreu poderia ser submetido. Ser pastor de porcos, porque o porco é um animal imundo. Mas o poço, quando você chega no fundo dele, você descobre que tem um alçapão. Ele estava com tanta fome que ele queria comer a comida do porco, mas ele não podia. O texto diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida de porco ele podia comer. Aí o negócio ficou feio. Ele passou por momentos difíceis. Imagina você estar ali no chiqueiro, olhando o porco comer aquela comida suja, pisando em cima daquela, ali dava as bolotas, né, de alfarroba. Ele querendo ali comer a comida do animal mais imundo para a cultura dele, mas o patrão não lhe dava nem aquilo para comer. Então, o fundo do poço é aí depois desse alçapão. É, momentos difíceis. Eu, quando fiquei afastado da igreja, eu fiquei afastado 5 anos. Fui para a igreja novo, criancinha ainda, e depois eu com 15 anos saí. E nessa saída minha de 5 anos, eu fumei, eu usei droga, eu caí bêbado na rua, eu me meti em cada furada, tomei dura de policial, fui levado para o mato lá, eu arrumei uma briga na rua, o policial me botou no camburão, eu só não apanhei mais porque tinha um amigo da igreja do meu pai que estava naquela diligência. Mas tomei bem um chute no tornozelo, sabe aquele assim, para ficar quieto, e fui jogado dentro do camburão, e aí ao invés dele me levar para a delegacia, ele me levou para casa. Ele me poupou, né, mas não poupou meus pais. E ali, o fundo do poço, ele é excelente para você refletir. Imagina o Jonas dentro da barriga do grande peixe. Né, ele sabia que ele estava todo errado, ele tinha que ir para uma direção, ele pegou um barco para outra, colocou aquela embarcação toda em risco, e eles jogam ele pensa que vai morrer, porque às vezes você pensa assim, é melhor morrer, porque viver essa vida que eu estou vivendo, é melhor morrer. Jonas, então, ele falou assim, me joga na água, eu vou morrer, mas nem a morte se aproximou de Jonas. Veio um peixe grande, que não é uma baleia, mas um grande peixe, engoliu Jonas, ele ficou dentro do peixe, não morreu, e ele deu uma indigestão naquele peixe, que o peixe o vomitou na água. O peixe come tudo que é coisa aí, né? Mas ele não resistiu aquele profeta fujão dentro do estômago dele, vomitou ele na água, e vomitou onde? No pior lugar, o lugar que ele não queria estar, o destino que Deus tinha para a vida dele. Ele falou, eu não quero pregar em Nínive. Mas o peixe vomitou ele lá naquela praia. Falou, já que eu estou aqui, eu vou fazer algo mal feito. Eu vou só passar correndo na rua e vou pregar 7 palavras. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Eu não contei, mas é por aí que ele falou. Correndo pela cidade e gritando. O rei escutou aquilo e no mesmo momento foi tocado por Deus. Você vê aquele homem sujo, de cheiro de peixe, gritando pela rua. O rei falou, nós precisamos nos arrepender. E o Jonas não gostou. Falou, sabia que se ele se arrependesse, Deus não ia destruir. Ele estava com o coração amargo. Ele estava ruim, sabe? Porque quando a pessoa ela está tomada pela raiva. Jonas queria outra coisa, mas Deus tinha outra. E aí as pessoas ali se arrependeram. Então Jonas, dentro daquele grande peixe, ele foi ali, passou por luta, por prova, foi vomitado na água, na praia, e mesmo assim, o coração dele não se quebrantou. Não é sempre que a pessoa vai se quebrantar no fundo do poço. Às vezes você encontra pessoas que estão na rua, na miséria, né? Eu já trabalhei com população de rua ali no centro do Rio de Janeiro, na Praça da Cruz Vermelha. Aquelas pessoas assim que estão um farrapo, com as suas histórias. E a gente, eu ia na terça à noite e ia na quarta servir almoço, e sempre tinha oportunidade de conversar, e eles colocavam as suas histórias, tipo assim, eu não estou tão errado assim, eu estou bem. A soberba, ele não tinha nada, uma sacola, que todo mendigo tem um saco, né, que ele leva. E quantas vezes nós oramos e conversamos e eles não se quebrantam e não se arrependem. Já achamos gente lá, o endereço, a família, e disse, não, não quero voltar, eu quero continuar onde eu estou. Não é suficiente. Mas esse jovem, ele não ficou dessa forma. Porque quando ele chegou ali no fundo do poço, naquele chiqueiro, querendo comer comida de porco, ele descobriu que ele se deu conta, né, que a casa do pai era o melhor lugar que ele podia estar. Então o texto diz que ele caiu em si, né? Caindo em si. E aí o pecado é uma loucura. A pessoa está fora de si mesmo. A pessoa está totalmente sem razão, porque ele vai tomando conta. Às vezes não é exterior, às vezes a pessoa por fora ela está linda. Ela ostenta um jeito que parece que está bem, só que por dentro, no seu coração, ela está a ponto de se matar. Ela está a ponto de matar alguém. Ela não quer saber de mais nada na vida, mas ela ainda mantém alguma posição ali, alguma aparência. Mas aquele jovem não tinha mais nada para ostentar, e ele se lembra, então ele cai em si, ele toma consciência da sua situação, da loucura que ele fez. E aí, determinado momento, aí no verso 17, ele toma uma decisão. Caiu em si e ele tomou uma decisão. Nada começa sem uma decisão. Mas uma decisão sem uma ação também não adianta. Eu sempre decido que é verdade isso. A minha roupa de pedal, a minha bicicleta, a minha garrafinha, a minha luva, está sempre preparada para fazer alguma coisa no outro dia de manhã. Não ri não, Aline. Aline é nossa atleta aqui, não ri não. É verdade. As coisas estão sempre prontas, eu decidi. Mas eu não peguei a bicicleta para pedalar nem até na esquina. E qual o resultado dessa decisão? É zero. Mas tudo começa de uma decisão. Esse rapaz, ele lembrou, ele disse assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele se lembra da situação que ele vivia na casa do pai dele, como os empregados vivem, como as pessoas eram tratadas. Então, a lembrança do que um dia ele viveu. Eu, quando estava afastado, já contei para os irmãos, a última vez que eu tomei assim, bebi muito, foi, eu acho que, na festa de Santo Antônio, estava tendo lá agora, né? E tinha um bar lá, ainda tem, do Brasinho, que tinha uma bebida assim, feita de limão. Ela era boa, doce, mas ela, com 4 ou 5, e um dia eu bebi aquilo, bebi, e fui embora para casa a pé, cambaleando, caí na rua. Um amigo que estava meio brigado comigo me pegou, me levou para casa. Eu fui parar até no hospital para tomar glicose. Aí um dia eu estava ouvindo umas músicas do Catedral, alguém me emprestou um CD lá do Catedral. Eu comecei a pensar na minha vida, falar assim, que vida é essa? Onde eu vou parar com essa vida? Eu comecei a refletir como era bom servir a Deus. Eu comecei a me lembrar dos meus amigos que não tinham se afastado. É uma luta para você assumir as coisas que você fez de errado. Porque você briga com as pessoas. Alguém vem e fala assim, eu estou bem. Está bem nada. Você tem que vencer um monte de coisa aqui dentro. Seu coração, né, o orgulho, né? E ele se lembrou que os empregados do pai dele, os escravos do pai dele, viviam melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Então ele faz a segunda parte. Ele diz, eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, não é? E aí ele pensa o que ele vai dizer para o pai dele o receber de volta. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso aqui se chama arrependimento. Não é possível alguém voltar para a presença de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Tem que passar pela humilhação. Tem que se humilhar na presença de Deus. tem que se quebrar. Mas você fala assim, mas ele já estava quebrado. Mas eu falei, tem morador de rua que é arrogante e soberbo e não se quebranta. Então não era suficiente. Então lá dentro dele ele disse, eu não quero nem o direito de filho mais. Eu quero que ele me trate apenas como um dos seus empregados, porque eu vou estar muito melhor lá com ele do que aqui onde eu estou. Então ele vem o terceiro passo dessa volta. O texto diz no verso 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e voltou para o seu pai, e foi para a casa do seu pai. Toda decisão tem que ser acompanhada de uma ação. Como eu falei, minha bicicleta está lá, minhas roupas estão lá, minha sapatilha está tudo lá bonitinho, e toda semana eu digo, vou começar, mas eu não pego a bicicletinha, não vou nem na esquina. Agora, se amanhã eu acordar assim, mas depende, depois de ter confessado isso aqui publicamente, né? Alguém vai me ver andando de bicicleta por aí, e vou recomeçar, né? Vou botar uma foto lá no stories. Se eu pegar aquela bicicleta e sair, aquilo vai fazer algum efeito na minha vida. Então ele decidiu, se levantou e saiu, e foi para a casa do pai dele. Agora, aqui tem, nós encontramos aqui algo interessante. A ovelha, o pastor foi atrás. A moeda, a dona da casa foi atrás. Mas do filho, o pai não foi atrás. É porque existem decisões na sua vida que têm que ser tomadas por você mesmo. Às vezes a gente quer decidir tudo para os filhos, né? Olha, mas vai chegar um momento que eles vão fazer as suas próprias escolhas. E o nosso Deus é pai. Ele vai permitir muitas vezes que você vá e erre e se machuque. Mas existe uma realidade aqui. O amor do pai nunca se apartou do filho. Ele estava longe, mas o texto diz que o pai o esperava. O pai estava lá na varanda aguardando o retorno daquele filho. Ele não foi buscar, porque ele sabia que não podia mexer nessa decisão que o filho precisava tomar. O filho precisava cair em si, porque daqui a pouco eu vou te buscar, eu tomo um banho, coloco a sua roupa. Quantos já viveram isso? De buscar alguém lá na rua, nessa jeta, trazer para dentro de casa, dar tudo de bom e de melhor, e daqui a pouco faz a mesma coisa. Então essa decisão de voltar para a casa do pai precisa ser tomada pela pessoa que está afastada. Ela precisa tomar consciência da sua situação. Ela precisa se lembrar do amor que o pai tem por ela, de como é viver na presença dele. Ela precisa se arrepender e ela precisa se levantar aí. Nós temos lá em Boacico o Paulo, né? Eu já contei que um dia ele aceitou Jesus lá, chorou. E o Paulo não conseguia parar de beber de jeito nenhum. A luta do Paulo é cachaça. E a gente todo domingo ora por ele, fala com ele. Mas aí um dia ele foi num médico daquele abençoado e falou, se você não parar de beber, você vai morrer. Porque ele passava 4 dias sem comer, sem beber água. Estava já com a pele toda seca, magro igual um chassi de grilo. Seco. E o Paulo então voltou do médico e falou, eu não posso nem sentir o cheiro. Eu não vou beber. E ele começou a sair para pescar, parou de ficar andando por lá pela rua, e o Paulo agora voltou até a trabalhar. Ele limpou aqui a igreja, capinou aqui em volta, aí o vizinho aqui do lado chamou, o outro já limpou, e passou a semana inteira trabalhando aqui. Hoje de manhã ele foi lá no café da manhã, a esposa dele falou que está muito feliz, está na expectativa até de juntar um dinheiro para comprar uma geladeira que ela está precisando, porque agora o Paulo está firme. Ele tomou consciência da sua situação. Ele aceitou Jesus. O evangelho tem entrado no coração dele, mas ele não tinha força. O médico, graças a Deus, trabalhou em conjunto, né? Chutou, toquei, ele chutou para o gol. E agora o Paulo está indo para a igreja lá, Assembleia de Deus, às terças, aos domingos, com a sua esposa. Participa do café, faz questão de ir lá tomar o café, ouvir a palavra, e está trabalhando. Sabe, mas esse processo, ele não é de uma hora para outra também. Então, começo. Tem que reconhecer que precisa de ajuda, tem que se quebrantar, tem que estar consciente do que está acontecendo. Eu poderia pegar, levar ele no dentista, arrumar o dente dele, não é assim, o Luciano Huck fazia isso com as casinhas lá, né, das pessoas. Aí teve uma mãe e uma filha, assim, orientais, que tinha casas cheias de lixo até no teto. É inesquecível esse episódio para mim. Era muito lixo, ela tinha aquela, a mulher tinha aquela, é uma síndrome, uma doença, não sei, que pegava lixo na rua e botava dentro de casa, pegava e colocava sacolas de lixo. Aí eles entraram lá, tiraram um caminhão de lixo de lá de dentro, fizeram um jardim, colocaram carpas, arrumaram. Aí ele, cada ano ele voltava para visitar as obras, né? Ele escolheu a casa dela. Ela não abria a porta de jeito nenhum. E aí alguém, ele conseguiu filmar, o câmera filmou por cima. O corredor estava tomado de lixo. E ela abriu um pouco assim, do jardim só sobrou a carpinha ali, que eu acho que estava já pedindo pela misericórdia de Deus. O que que aconteceu ali? Arrumou a casa, mas não arrumou o coração. Arrumou um ambiente, mas não preparou o coração daquelas duas pessoas para receber aquela bênção. Então poderia trazer o Paulo junto, procurar um dentista, falar, ó, arruma os dentes dele, leva numa loja comprar roupa para ele, dá um trabalho. Ó, você vai trabalhar. Eu já fiz isso com alguém. Eu aluguei casa, o nome dele era Marcelo. Estava fazendo discipulado, arrumamos uma casinha, alugamos, colocamos, mobiliamos a casa. Arrumamos trabalho para ele e para mais dois que a gente aqui quando era da Memorial. Mas o coração do Marcelo não foi transformado, ele foi até batizado, mas ele não se quebrantou. E o Marcelo novamente foi parar na rua, na miséria, perdeu tudo que a gente tinha conseguido para ele. Teve uma pessoa que deu um fogão novo, foi na loja e comprou um fogão novo para ele. Outro deu uma geladeira, outro deu uma cama, e todo mundo animado. Mas na primeira oportunidade que Marcelo teve, Marcelo se envolveu com coisas erradas. E o Marcelo então voltou a viver na rua. Então precisa de uma transformação aqui dentro. Dentro do coração, não é? Para poder isso ter um desfecho diferente, não é? E o que ele descobriu quando ele retornou para a casa do pai dele? Primeira coisa, ele descobriu que o amor do pai dele nunca se afastou dele. O pai nunca deixou de amar. Ele nunca foi buscar. Mas o pai nunca deixou de o amar. O texto diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. O pai estava esperando, parece que ele sabia que um dia aquele filho ia voltar. Eu já ouvi depoimentos de mães que têm seus filhos na rua, que falavam para mim, até na capelania prisional que eu trabalhava, algumas falavam, o filho estava preso, elas iam lá, e uma das coisas que elas falavam era essa: eu não vejo a hora do meu filho voltar para casa e se sentar novamente à nossa mesa. Eu sei que ele cometeu, ele fez coisas erradas, mas eu até agradeço a Deus que ele está preso, porque pelo menos ele está vivo, e eu acredito que quando ele sair, ele vai voltar para casa. Porque o amor do pai nunca se aparta de um filho, por mais distante que ele esteja. E aí, outra coisa que ele descobriu é que o pai sofria porque ele foi embora. O texto diz que o pai é cheio de compaixão. Compaixão é sofrer junto. É colocar o coração no sofrimento do outro. O pai sofria porque ele estava longe. Então, aquele pai o abraçou cheio de compaixão. Terceiro que ele aprendeu ao retornar para a casa do pai, ele viu que o pai estava de braços abertos para ele, que o abraçou e o beijou. Ele queria se explicar para o pai, não é? Ele queria dizer, pai, ele ensaiou, ele veio pensando, falou, quando eu entrar, ele devia ter pensado assim na caminhada, quando eu chegar lá, na casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei, que eu errei, mas eu não quero nem receber o direito de filho, eu quero ser tratado pelo menos como um empregado, um escravo, mas eu quero estar perto dele. Enquanto ele falava, o pai estava abraçado com ele. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, verso 21. Mas o pai disse, nem respondeu nem a ele, mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a roupa, a melhor roupa, e vistam nele, coloque um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Meus irmãos, ele descobriu que o amor, a primeira João 4,18 fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe quando ele poderia, antes de chegar, estar ali com medo de se aproximar, tomar um esculacho? Ele não sabia o que ele ia encontrar. Mas quando ele chegou, ele encontrou um amor que ele não sabia explicar. E um amor que não quis explicação. O pai falou: senta aqui que eu vou te dar uma lição. Olha, eu vou receber você de volta, mas você vai ter que passar um tempo aqui trabalhando, servindo. E olha, se você fizer outra vez, eu não sei o que vai acontecer. Não, esse pai não fez isso, pelo contrário, o pai celebrou a volta daquele filho, porque a vida do filho era mais importante do que qualquer coisa que ele tivesse feito, do que os bens que ele perdeu, do que a maldição, né? Aquela coisa feia que ele fez de pedir herança antes do pai morrer. É maravilhoso ver como o pai recebe o filho. É assim que Deus te recebeu também e me recebeu também. A gente quer se justificar, quer explicar. Não, eu fui embora porque, por causa disso, daquilo outro. Mas o verdadeiro arrependimento, ele não pede, ele não tem explicação. Ele diz: eu errei, eu pequei, eu falhei. Me receba. E o que o pai vai fazer? Vai receber esse filho e tomar ele nos braços, né? Que o pai, ele descobriu ao retornar para a casa do pai, o que a Bíblia diz em 1 Pedro 4:8. O texto diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez. Às vezes a gente fica assim, ouve uns testemunhos, hoje em dia não tem muito, né, mas na década de 90, anos 2000 ali, tinha uns testemunhos que davam até medo. Você lembra do testemunho, quem é mais velho deve ter assistido, o testemunho do Dengue, da Xuxa, lembra? O Dengue, ele contou que ele não tomava banho, passava banha pelo corpo para não feder, e ele ficava no show da Xuxa. Você imagina as crianças abraçadas pelo Dengue, e que Satanás fazia ele comer fígado de boi cru e humilhava. Aí você vê aquilo tudo. Aí depois, no último minutinho ali, ele conta que Deus o aceitou e tal. Olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Uma vez o irmão do meu falecido pastor, ele era um empresário, e ele estava indo ali, a fábrica que ele tinha, o frigorífico, ficava ali em Santa Luzia, ali em São Gonçalo ali, e ele ia pela BR-101 e voltava para Niterói. E aí ele saiu com as duas filhas do frigorífico, as filhas pequenas ainda, saiu e percebeu que tinha um carro seguindo ele. Ele começou a acelerar, ele estava com um Apollo da Volkswagen novinho, e ele acelerava, e o cara acelerava. E aí, quando o carro encostou do lado dele aqui, deu na cabeça dele de pisar no freio do carro a mais de 150 por hora. Ele pisou no freio do carro, o carro travou, rodou, e o cara foi embora e não conseguiu voltar. Aí a polícia já tinha passado pela Polícia Federal. A Polícia Federal foi atrás, prendeu os caras, levou o cara embora e tal. Aí levou os caras, e um deles resistiu à prisão. E, né, a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas ele morreu no trajeto, né? E o outro não morreu, foi preso e saiu da prisão, foi para uma casa de recuperação, convertido. E o Reinaldo, todo ano, ele doava uma Kombi para uma instituição, casa de recuperação, asilo. Ele escolhia uma instituição, a empresa dele doava todo ano. E ele, a instituição que ele doava, ele ia visitar e bater papo. Ele era dono ele era sócio do frigorífico do Max Box na época, era muito grande. E ele foi lá visitar, chegou lá na casa de recuperação, sentou com um rapaz que contou para ele que um dia na BR-101 ele ia sequestrar um empresário que estava com as duas filhas no carro, e contou a história todinha. Ele falou que ficou em silêncio. Eu ouvi o Reinaldo falar, eu estava na casa dele. E contou aquela história toda, e contou que como ele era mal, que ele um dia arrancou as unhas da mãe dele, porque a mãe dele pegou o dinheiro dele. Ele arrancou o olho de um menino no morro, porque a pipa distraiu, ele não avisou que a polícia chegou, e botou as crianças na frente, cegou o menino, tudo isso que foi contando. E o Reinaldo falou que não se aguentava mais de ouvir aquilo ali. Aí ele falou: agora eu quero falar algo para você. Eu sou o homem que estava no carro com as duas filhas. Ele falou que o rapaz caiu de joelho, começou a chorar. E contou que quando o outro resistiu lá, e que eles foram fazer com ele a mesma coisa, contra o ato lá de resistência, não funcionou o instrumento, não saiu nenhuma munição, nada. E aí eles pegaram, acharam aquilo muito estranho, levaram, e ele se converteu na prisão. E ele pedia perdão para o Reinaldo, sem parar, ajoelhou os pés dele, pediu perdão. Ele falou: levanta, senta aqui nessa cadeira. Eu quero dizer para você que eu já te perdoei. E Cristo já te perdoa também. E aí ele falou que esse texto, que o amor cobre uma multidão de pecados, foi verdade para ele, porque ele passou a amar aquele rapaz. E ele deu um emprego para esse jovem em uma de suas empresas. E restaurou completamente a vida daquele rapaz. Sabe, não importa o tamanho, a sua lista, sabe? Porque tem gente muito bonzinho, bonitinho, mas no coração é podre. A Bíblia fala que só de você odiar, você já matou. Então você nunca disparou uma arma, você nunca furou o olho de ninguém, mas no seu coração você queria, se pudesse. Se não desse nada, você ia ser matado. Mas não matou porque você se conteve, mas no seu coração o ódio tomou conta de você. Você precisa liberar isso e descobrir como esse rapaz, esse jovem aqui, do nosso texto bíblico, descobriu que na casa do pai dele, o amor do pai ia cobrir uma multidão de pecados. Meus irmãos, caminhando aqui para finalizar. O que o pai tinha para o filho dele ao retornar? O pai tinha roupa, falou. Coloque a melhor roupa nele. A roupa era um rompimento com aquela vida distante. Para onde ele foi longe, ele sofreu, ele voltou um farrapo. E o pai falou assim: eu quero que você jogue essas roupas fora e coloque uma roupa nova que eu tenho para você. Eu quero restaurar a sua imagem. Eu quero restaurar a sua imagem. Para que ele pudesse se olhar no espelho e não ver mais aquele farrapo de homem. Talvez tenha tomado um... Certamente tomou, né? Não ia botar uma roupa nova, né? Com o corpo sujo, mas tomou um banho, penteou o cabelo, aparou a barba, e ele começou a ver como ele era aos olhos daquele pai. E o pai diz mais: coloquem também um anel no seu dedo. O anel era uma assinatura, uma identidade, era um sinete que tinha o selo da família, e ele poderia assinar correspondências, ele poderia assinar documentos com aquele anel, e por onde ele passasse as pessoas iam ver aquele anel, iam ver que ele pertencia a uma família. Então ele devolveu para ele essa identidade e esse pertencimento. E por último ele falou: coloquem sandálias nos seus pés. A sandália que diferenciava o filho do escravo. Somente os filhos usavam sandálias, os escravos andavam descalços. Ele foi lá querendo até ser um escravo do pai dele, mas o pai disse: não, você não vai ser um escravo. Você nunca deixou de ser meu filho. O meu amor nunca se apartou de você. Então coloque essa sandália nos pés. E a última coisa que ele fez foi uma grande celebração. Ele falou: matem o melhor novilho cevado, façam uma festa, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Vamos celebrar e se alegrar, porque quando um filho volta para casa, quando o amor de Deus, do pai, é encontrado pelo filho novamente, há esse encontro, é um motivo de grande celebração. E tem um texto na Bíblia que diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus falava aqui para os fariseus, mostrando para eles, que existiam pessoas que estavam longe do convívio religioso judaico, mas que eram amados pelo Pai, e que seriam recebidos pelo amor do Pai, pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, a restituição que Deus teve para aquele jovem, ela foi completa. Completa. Ele pegou toda a parte dele, gastou, viveu dissolutamente, gastou com prostituta, com bebida, com tudo, jogou, apostou, fez o que pôde, o que não pôde, e acabou com aquilo tudo. Mas agora ele volta para dentro da casa do pai dele, e o pai dele o recebe de braços abertos e o restitui à posição de filho. Deus nos ama e tem um lugar para nós no seu reino, na sua família. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que muitas pessoas que eu conheço e que você conhece estão na presença de Deus. Não é porque são boazinhas, a gente não vale nada, e ninguém é melhor que ninguém, cada um tem, É, como diz o pessoal, cada um com seus problemas, cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu erro, cada um tem sua falha. Mas o que não muda é o amor que Deus tem por cada um de nós. E aí, quando a criança se suja muito, dá mais trabalho, né? Se uma criança cai numa vala de esgoto e a outra brinca no tapetinho dentro de casa, quando for dar banho, qual que vai gastar mais tempo? A caiu na vala do esgoto. E aí, às vezes, aqui estava brincando no tapetinho e fala: nossa, mamãe e papai dedica tanto tempo para o meu irmãozinho e muito menos para mim. Mas é porque quanto mais sujo, mais trabalho dá. Mas o amor, às vezes dá vontade de dar umas varadas, uma chinelada, né? O amor do pai por aquela criança que caiu na vala é o mesmo pela que não caiu. A diferença é que uma precisa de mais cuidado e outra de menos. Mas o amor de Deus é incondicional. Amém? Vamos ficar de pé. E adorar esse Deus. Não é? Eu quero te dizer que se você está aqui nessa noite e está longe da casa do Pai, é tempo de voltar. Não é? Às vezes você não chegou no fundo do poço ainda, mas nem precisa chegar no fundo do poço. Pode voltar antes, se reconciliar, dizer: Pai, eu estava me afastando, eu estava me desviando dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero viver e quero estar na presença do Senhor. É tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de encontrar esse aconchego e esse abraço na presença dEle. Sabe? E ouvir dEle: você estava perdido, mas eu nunca deixei de te amar. Você estava longe, mas eu nunca deixei de pensar em você. E sabe por quê? Porque o preço que Ele pagou por você e por mim foi a morte de Jesus. Ele não foi... pagou mais pelo que cometeu assassinato e pagou menos pelo que mentiu. Ele pagou o preço por todos nós, o mesmo preço. E é tempo de voltar para o amor de Deus. Então vamos adorar o nosso Deus, depois vamos orar.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Você pode levantar suas mãos para o céu bem alto agora.
Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim?
Ele te amou tanto.
Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
Quem pode cantar bem alto, diga:
Deus me ama, e o seu amor é tão grande,
incondicional.
Ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Cante isso de toda alegria, de toda a sua fé, vai.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se se estou fraco,
se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Agora canta com a sua mão lá no alto, lá no teto, e declara, vai.
Sem o seu amor, sem o seu perdão,
mas fala isso pra ele, meu irmão, nessa noite. Fala de coração pra ele. Ó. Oh.
Deus me amou tanto,
que entregou seu filho
para morrer em meu lugar.
Cante bem alto e diga.
Deus me ama, o seu amor. Deus,
e Ele está sempre de braços abertos,
de braços abertos para mim. Oh, 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 oh. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim, oh Jesus.
Queria que só a igreja cantasse: Deus me ama, e o seu amor é incondicional.
Cante.
Deus me ama.
Receba esse amor nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Sinta como o Senhor te abraçando, seu Pai te recebendo nessa noite, ministrando aí o seu coração, curando você, restituindo você a posição de filho, a posição de honra. Diga: Senhor, me abraça, o Senhor me ama, Deus me ama. Nada pode mudar a realidade do amor de Deus por nós, meus irmãos. Aleluia. Esse amor não vai mudar. Esse amor não vai se afastar de você. A casa dele está de portas abertas para você. O coração de Deus está aberto para te receber de volta. Sabe, o afastamento da fé, ele não acontece do dia para a noite. Eu tenho para mim que esse jovem, ele não começou a se afastar do amor do pai no dia que ele pediu a sua herança, mas muito tempo antes ele começou a cogitar. Ele começou a perceber que não era tão necessário ele estar ali, e que ele podia administrar bem a sua vida, a sua carreira, o seu dinheiro, que ele podia ser independente. Ele tinha confiança no seu talento, e de pouco em pouco ele se afastou da presença do seu pai, da casa do seu pai. E hoje eu não sei se você se encontra afastado da presença de Deus. Mas se você está afastado, se você está longe, é só voltar. É só dizer: eu vou voltar, e eu sei que eu vou encontrar um Deus, um Pai que me ama e que me recebe de braços abertos, e que independente do que eu fiz ou deixei de fazer, Ele vai me receber, porque eu sou o amado de Deus, e nada vai mudar essa realidade. Eu sou o amado de Deus, eu sou o amado do meu Pai. Cristo morreu por mim para que eu fosse feito filho de Deus. E eu quero voltar para a presença de Deus. Eu quero voltar para a casa dele. Eu quero estar na presença dele. Eu quero celebrar com ele. Eu quero me alegrar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus.
Eu quero o amor da casa do meu pai, e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai.
Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.